Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso de mochilas pelos alunos. Mochilas que são companheiras, mas que também podem se tornar algozes desses alunos, se não forem bem usadas. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Miguel Acari, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Dr. Miguel Acari, tudo bem?
Olá, Humberto, tudo bem?
Dr. Miguel, existe primeiro um peso máximo que a criança pode carregar? Porque a mochila tende a ser quase aquele substituto do baú antigo, né? Vai botando coisa. Existe um limite?
Existe sim, Humberto. Esse limite, ele é o limite que as sociedades, não só brasileira, com algumas sociedades, resolveu traçar com uma sugestão. Veja, isso não significa que se você utilizar um peso a mais, isso necessariamente vai causar um transtorno. Mas existe uma sugestão que você não ultrapasse 15% do peso corporal. Algumas sociedades recomendam 10% do peso corporal. Então, o que significa isso? Se você tem uma criança de 50 quilos, um adolescente de 50 quilos, né, porque esse peso já é de adolescente, algumas sociedades preconizam que a mochila tenha 10%, 10 quilos, ou 15%, 7,5 quilos. Isso é uma recomendação, tá? Mas muito mais do que o peso, existem vários fatores que também interferem na situação de você poder causar algum transtorno nessas crianças ou nesses adolescentes. O que nós temos que avaliar? Primeiro ponto, eu vou usar uma mochila, quanto tempo real eu vou ficar com essa mochila nas minhas costas? Porque existem as crianças, os adolescentes que os pais deixam na porta do colégio, ele vai andar 300 metros e vai pôr a mochila no chão, na cadeira, no armário e ponto final. Sabe, com essa distância em que ele utiliza esse peso, não é algo significante. Mas existem aqueles adolescentes que eles vão, para ir à escola, eles vão andar 2, 3 quilômetros. Então, óbvio que a quantidade de carga que uma criança que vai a pé numa distância longa é muito maior. Então é mais importante nessas crianças que vão percorrer uma longa distância, que vão ir para a escola de ônibus, muitas vezes em pé, sabe, e com a mochila, é mais importante ter os cuidados de acordo com a quantidade de tempo e distância que eu vou percorrer com a mochila do que uma distância curta, eventual, saí do carro, andei 200 metros e ponto final. Geralmente, essas crianças que vão ficar pouco tempo com o uso da mochila nas costas, isso não vai ter muita significância.
Certo. E doutor Miguel Acari, e no caso também, às vezes a pessoa está usando dentro desse limite de 10%, mas a carga está mal distribuída, né?
Fundamental. A sua pergunta é importantíssima. Eu vou, se me permite, eu vou dar algumas dicas de como utilizar uma mochila e qual é o detalhe que você deve observar ao comprar uma mochila para o seu filho. Então vamos começar falando de como comprar uma mochila. A mochila, preferentemente, tem que ser uma mochila com duas alças, porque existem mochilas de uma única alça, em que elas distribuem o peso em um único lado, não é ideal. O ideal são as mochilas de duas alças. As alças, elas devem ser largas e acolchoadas, porque mochilas com alças estreitas e duras, elas machucam o trapézio, essa região do ombro. Então, alças largas e acolchoadas. A mochila, ela tem que ter alguma estrutura mais firme, isto é, ela deve ser aquela mochila mais estável, mais estruturada. Porque mochilas tipo sacola, elas fazem com que o peso afunde toda na região central. Uma mochila estruturada, em que a parte que fica junto às costas da criança, ela deve ser mais firme e também acolchoada, porque isso estabiliza e distribui melhor o peso na região das costas. Compartimentos acessórios, então mochilas que tenham diferentes compartimentos para você também distribuir o peso. Algumas mochilas têm uma terceira alça, que é uma alça abdominal. Isto é, quando eu vou andar muito tempo, uma distância maior, aquela alça que transpassa na frente do abdômen, ela evita o balanço, então isso dá mais estabilidade e isso incomoda menos as crianças. Muito parecido com as mochilas desses alpinistas, dessas pessoas que vão fazer trilhas, então elas têm essa estruturação. Então, isso é o que você observa na compra da mochila. Veja, não estou falando de marcas, nem de cores, nem de modelo, mas a estrutura dela. E o outro ponto é como distribuir o material dentro da mochila. O peso maior, então aqueles livros mais pesados, eles devem ficar junto às costas da criança e deixar o material mais leve mais afastado das costas. Então os canetas, os lápis, as coisas mais leves afastado, os cadernos e livros mais encostado na região das costas das crianças. A mochila ela deve ter uma posição em que você regula no seu corpo. Então sempre bilateral, prendendo os dois ombros, fita transpassada na região anterior e ela deve terminar no início da região lombar, ali no bumbum. Então a mochila deve chegar até ali antes de começar a região glútea. Se ela ficar muito longa, ela fica balançando e batendo na região glútea, e muito curta incomoda. Então ela deve terminar no início da região glútea. Então são detalhes que você observa e que só isso já ajuda muito a evitar algum incômodo na criança.
E, doutor Miguel Acari, o senhor falando sobre esse cinto abdominal, é difícil a gente encontrar um adolescente, uma criança usando esse cinto, né?
Ah, sim, porque isso tem uma importância de você travar mais, mas eu acho que isso é mais importante quando você tem uma longa distância. A maioria das vezes o que nós vemos nas escolas é que as crianças não percorrem distâncias tão intensas com o uso da mochila. Agora, nas escolas públicas, sim, isso acho que tem que ser mais observado, que geralmente isso é mais importante.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Miguel Acari, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Dr. Miguel Acari, agora eu fico imaginando o seguinte: chega um pai ou uma mãe e recomenda para o filho toda a forma correta de usar a mochila, mas aí vai, sai o pai usando a mochila do jeito errado dele e a mãe usando uma bolsa muito pesada. Que péssimo exemplo, né?
Tá certo. O exemplo tem que ser. Eu gostaria de falar algumas outras coisas, Humberto.
Claro.
Qual é a importância dos pais e da escola? Porque o ideal é que você não carregue um peso excessivo. Então, como conduzir isso? Então, os pais têm que ensinar os filhos a separar o material. Isto é, levar o material necessário para aquela aula. Ele tem que ter a disciplina de separar o material. Muitas vezes o que acontece? Eles colocam tudo na mochila e isso daí ele vai ficar circulando com todo o material. E isso não tem sentido, porque ele não vai usar aquele caderno, aquele livro naquele dia. Então, essa disciplina de separar o material necessário naquele dia, isso também diminui a carga. E levar apenas o material necessário, não ficar levando outras coisas que não tenham muita relação com o que ele vai fazer na escola.
Certo.
E a escola também, por sua vez, poderia participar em parte. Eu sei que é difícil, porque tem escolas aqui em São Paulo que tem 3, 4, 5 mil alunos, né? Mas muitas vezes eles, não, você vai ter que trazer dicionários, são coisas pesadas. A disponibilidade de algum local para eles guardarem, sabe, algum armário, isso também poderia ajudar. Quando você tiver uma aula de artes que tem que levar muitos materiais, de repente essa possibilidade de expor algum local, algum armário, para aquele momento, naquele período que eles estão fazendo aquele trabalho, isso também ajudaria. Então, acho que esse ponto ele deve ser uma triangulação de conscientização da criança, uma colaboração e orientação dos pais e também uma participação da escola nisso. É. Então, são pilares. Muitas vezes as mães me perguntam no consultório se isso vai causar alguma deformidade na vida dessas crianças. Isso não existe, Humberto. Não é o fato dele pegar, utilizar uma mochila mais pesada durante meia hora, num dia, isso, aquilo, que vai causar uma deformidade. Porque nós sabemos que as doenças, elas não têm uma relação assim nítida com esse tipo de esforço. Mas causa um transtorno, pode causar para a criança uma queixa de dor, uma tensão muscular, uma dor lombar, sabe? causa um transtorno, mas não uma deformidade que vai marcar essa criança para o resto da vida, porque eu usei uma mochila mais pesada durante alguns períodos da minha vida. Não é isso. Mas às vezes esse transtorno que chega em casa, está doendo minhas costas, está doendo meu ombro, está doendo isso, isso pode ser evitável. Então não é algo assim que você vai causar uma lesão definitiva na criança. Isso é importante para também nós não ficarmos assim condenando a mochila, porque isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ir para a escola, temos que carregar o nosso material. E algumas vezes também os pais me perguntam da mochila de rodinha.
Isso.
A mochila de rodinha, ela pode ser boa, como pode ser um vilã também, pode ser uma vilã na história. Porque isso depende do trajeto que a criança vai fazer. Então, se eu tenho um trajeto muito conturbado, com muitos desníveis, vou subir escada, vou descer escada, isso é um transtorno. Porque é um artifício difícil de você puxar e carregar, então isso é pior do que você pôr uma mochila nos ombros e carregar. Agora, se você tem um ambiente em que não seja muito conturbado, não vou subir escada, seja um terreno mais liso, isso pode ser sim algo benéfico. Mas a rodinha, ela só tem benefício quando você tem um trajeto que não tenha excesso de obstáculos. Então isso deve ser avaliado em cada situação.
E a criança também não fique pega uma mochila de rodinha que tem uma alça muito baixa também.
Sim, sim, porque é tudo uma situação, uma ergonomia que pode variar e pode se causar um transtorno. A mesma coisa que a gente, quando nós estamos viajando, que você tem uma mala que rodinha, que é ótimo no aeroporto, né? É maravilhoso no aeroporto, mas na hora que você chegou no lugar que você tem que subir escada, opa, complicou, né? Ou quando começa a ter um terreno extremamente irregular, aí você vai ter que carregá-la, sabe? Então, é da mesma forma isso para as crianças. Então, isso pode ser bom, como pode também ser um transtorno.
E, doutor Miguel Acari, no caso, por exemplo, essa geração é acusada de ser muito sedentária. Esse sedentarismo, carregando peso, fazendo força, por exemplo, levantando, de repente, uma mochila muito pesada, esse sedentarismo também deve ser combatido por conta dessas implicações?
Olha, o sedentarismo, existem várias campanhas, inclusive pessoas importantes aqui no Brasil, que preconizam como diminuir o sedentarismo não só nas crianças, mas na população geral. Porque hoje o sobrepeso, a obesidade é um problema de saúde pública não só no nosso país, como no mundo. Enquanto que há 40 anos atrás a fome era um problema, hoje em países subdesenvolvidos nós temos a obesidade como um problema, né? É impressionante como as coisas mudam. E uma das formas que nós temos de evitar o sedentarismo é estimular mudança de hábitos. O fato de você carregar um peso, uma mochila, isso não vai te tirar do sedentarismo, porque a mudança de hábito, ela deve ser algo mais amplo. Você tem que fazer atividades, mexer o seu corpo, fazer algumas atividades num tempo maior e não durante uma carga que eu vou carregar esse peso durante 5 minutos ou 10 minutos. Não é isso que vai tirar ele do sedentarismo, mas o conceito de mudança de hábito global, vou subir escadas, vou caminhar, vou fazer esporte, sabe? Isso sim muda um pouco essa ideia. Algo muito interessante que aconteceu uma época, não sei se você lembra, Humberto, que começaram a condenar os videogames pelo sedentarismo. E uma das empresas, eu achei sensacional isso, porque existe um problema, existe uma tendência de você atribuir esse problema a alguém, né? Isso é comum no mundo, né? Todo mundo quer achar o responsável por um problema, né? E aí começaram a atribuir esse problema aos videogames. E aí uma empresa teve uma ideia genial. Eles fizeram um videogame em que você tinha que se mexer. Então ele simulava o gesto esportivo. Então eles tinham uma percepção do seu corpo fazer parte do jogo, sabe? E mudou totalmente a forma como você encarava o problema. Então não, o videogame ele não é um problema, ele é uma solução, porque o meu filho agora ele vai dançar no videogame. Veja, a mudança de hábito não tem um culpado único. É o nosso sistema de vida, é o nosso mundo atual, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Miguel Acari, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, e que conversou conosco hoje sobre o uso correto das mochilas. Dr. Miguel, muito obrigado.
Eu que agradeço, Humberto, e agradeço a Rádio Câmara também por o apoio e divulgação divulgação dessas campanhas, que eu julgo de extrema importância.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.